governo faz estudos para regime único de previdência. Ideia é que trabalhadores do setor privado e funcionários públicos tenham mesmas regras para se aposentar e receber os benefícios.
E militares do Exército, Marinha e Aeronáutica já estão nas ruas do Rio de Janeiro e locais de competição para garantir a segurança das Olimpíadas.
Inglês de graça para universitários. Curso do Ministério da Educação já ajudou mais de 70 mil estudantes a aprenderem uma nova língua e aumentarem as chances de conquistar uma vaga no concorrido mercado de trabalho.
Segunda-feira, 25 de julho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vídeo, em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O grupo de trabalho criado pelo governo com representantes das centrais sindicais e da indústria estuda a viabilidade de um regime único da Previdência Social no país, com regras iguais para trabalhadores do setor privado e funcionários públicos.
Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, esse estudo foi pedido pelo presidente em exercício, Michel Temer.
Nós temos um grupo de trabalho que está cuidando disso e, pedido do presidente, é ordem. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos num regime único e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas que ver a questão de como se atinge o direito, então a aquisição do direito à aposentadoria. Mas tem solução. Muitos países do mundo já fizeram isso. O Brasil seguramente também poderá fazer.
O ministro Padilha também afirmou que na área econômica o governo analisa todas as alternativas para manter as contas em dia.
Não estou falando nada em aumento de imposto. O presidente Michel disse que quando não tiver nenhuma outra alternativa, e o ministro Meirelles também, se não tiver nenhuma outra alternativa. E o ministro Meirelles está dizendo que é verdade. Se não tem outro caminho, se não restar outro caminho, certo ele tem razão, sim, que ele é o responsável por manter as contas em dia.
As afirmações do ministro Eliseu Padilha foram feitas hoje, durante a homenagem prestada a ele pela Aeronáutica Brasileira.
Padilha recebeu a medalha Mérito Santos Dumont, concedida a pessoas que prestaram serviços notáveis à Força Aérea Brasileira.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também falou sobre a reforma da Previdência hoje.
Em um evento no Rio de Janeiro, Meirelles disse que a proposta precisa levar as diferenças entre aqueles que estão mais próximos de se aposentar e os que estão entrando no mercado de trabalho.
É importante que haja uma regra de transição para que aqueles que estão mais próximos da aposentadoria, um ano, seis meses da aposentadoria, por exemplo, levando ao extremo, tenham um tratamento diferente daqueles para quem falta 10 anos, ou 5 anos, ou etc.
O ministro da Fazenda também falou sobre as estratégias do governo para retomar o crescimento da economia.
Até o dia 31 de agosto, que é o prazo legal, nós vamos analisar, primeiro, o crescimento das receitas públicas previstos para ocorrer desse ano e do ano que vem, e o possível ingresso de privatizações, concessões, outorgas. E que, se necessário, que é em último caso, nós sim faremos aumentos pontuais de impostos que sejam de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada.
Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que vão atuar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos já estão a postos nas ruas do Rio de Janeiro. Integrantes da tropa e planos de ação foram apresentados neste domingo.
E a Vila Olímpica foi entregue para alojar atletas, técnicos e dirigentes das delegações esportivas. A obra foi realizada por meio de uma parceria público-privada e, desta forma, não contou com dinheiro público.
Tudo pronto para o início do trabalho das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No Palácio Duque de Caxias, centro do Rio de Janeiro, uma cerimônia neste domingo com a presença de tropas, comandantes militares e os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, oficializou o início das atividades. Foram apresentados os planos estratégicos de segurança para garantir a tranquilidade de todos durante o maior evento esportivo do mundo. Para Sérgio Etchegoyen, o Brasil está pronto.
O Brasil tem todas as condições de acolher a todos, de acolher os jogos, garantindo a todos a segurança adequada que se deve garantir, muito mais, garantindo a todos as condições de participarem de uma grande festa de confraternização.
O ministro do GSI também falou sobre a ação do governo federal quanto aos suspeitos de planejarem ataques terroristas durante a Olimpíada do Rio, presos na última quinta-feira. Segundo ele, a Polícia Federal agiu de maneira rápida e firme.
O governo agiu com rigor, com a energia que se esperava. O sistema de segurança pública, departamentos, Polícia Federal, trabalhou com muita gosto no sistema, trabalharam com muita competência. São pessoas que estão dedicadas, correndo todos os riscos de uma operação dessa natureza, para que nós tenhamos segurança.
A operação das Forças Armadas nos Jogos Olímpicos vai contar com mais de 42 mil militares. Eles vão patrulhar, até o final dos Jogos, pontos estratégicos da capital fluminense e das cidades que vão receber partidas do torneio olímpico de futebol, como São Paulo e Brasília. Só no Rio de Janeiro, mais de 22 mil profissionais das Forças Armadas vão atuar 24 horas nos locais de competição. A segurança vai ser intensificada nas vias expressas, estações de trem e de metrô e em toda a orla carioca, como explica o ministro da Defesa, Raul Jungmann.
Todo esse esforço visa, de forma integrada, coordenada, conjunta, obter um ambiente pacífico e seguro para o desenrolar das Olimpíadas, para os atletas, para os jornalistas, para os turistas, para os brasileiros, e que possa passar uma imagem a todo mundo, mas também para o Brasil e os brasileiros, da nossa capacidade de organizar grandes eventos e de fazê-lo com competência, com segurança e com tranquilidade.
E a 30 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, foi aberta a Vila Olímpica, construída para alojar atletas e delegações. A vila tem 31 prédios, com 17 andares cada. São 3.604 apartamentos, com capacidade para receber quase 18 mil atletas, técnicos e dirigentes. Todas as unidades têm adaptações para pessoas com deficiência e foram construídas de maneira sustentável. São 10 mil metros quadrados de telhados verdes que reduzem a sensação de calor, além de 75 placas solares para o aquecimento da água. Reportagem Natália Mello.
E sobre as declarações de uma delegação internacional reclamando das condições da Vila Olímpica, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que, embora a responsabilidade pelas obras seja do Comitê Olímpico Internacional, as autoridades brasileiras vão solucionar rapidamente os problemas.
As obras são de responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhuma participação nisso. Claro que não é agradável a declaração que a gente teve que ouvir, e nós temos que corrigir isso imediatamente naquilo que possa ser feito. Eu acho que pode ser feito imediatamente. Portanto, eu penso que é uma questão de um caso isolado que deverá ser corrigido. Nós respeitamos a opinião de todos aqueles que vêm ao Brasil e queremos que eles saiam daqui com a melhor das impressões.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 11 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 44 dias dos Jogos Paralímpicos.
O judô é a modalidade que mais deu medalhas para o Brasil na história das Olimpíadas.
São 19 conquistas, sendo 3 ouros, 3 pratas e 13 bronzes.
E um dos responsáveis por esta vitoriosa história do judô é Flávio Canto, medalhista de bronze nos Jogos de Atenas em 2004.
Flávio Canto começou no judô inspirado por outro campeão, Aurélio Miguel, o primeiro brasileiro a conquistar o ouro na modalidade nas Olimpíadas de Seul em 1988.
E o ex-judoca falou com com a gente sobre a carreira, as expectativas de medalhas para o judô e sobre o projeto social Instituto Reação, onde passa os conhecimentos que aprendeu nos tatames para crianças carentes.
Eu comecei no judô tarde, assim, para quem tem pretensões olímpicas, pelo menos teoricamente, eu comecei no mês que eu faria 14 anos, inspirado aí na medalha olímpica de ouro do Aurélio Miguel um ano antes, em Seul, a primeira do judô brasileiro de ouro, e também entrei achando que eu, aprendendo judô, eu ia me defender, aquela coisa toda. Também isso aconteceu comigo, o que acontece normalmente com quem faz judô, acaba ganhando autoestima, autoconfiança, nunca mais briguei, comigo de todo mundo, e acabei seguindo esse caminho olímpico. Esse ano, certamente, não passaremos em branco. A gente tem uma missão difícil, né, que é de conseguir o melhor resultado da história do Brasil, pelo menos é o que a gente vem sonhando. Na última Olimpíada em Londres foram 4 medalhas, e o sonho seria conquistar um número maior do que isso. São 14 categorias em disputa, então 5 medalhas seria espetacular. Tamara Aguiar, Rafaela Silva, Sara Menezes, atletas que já ganharam mundiais, Olimpíadas, que não iam bem, não estavam indo bem, já voltaram a ter bons resultados e voltam a figurar entre os favoritos das suas categorias, das favoritas. O Brasil tem aquela obrigação de, se não ganhar no futebol, se ficar em segunda, como se tivesse fracassado. E no esporte olímpico, eu acho que é diferente. Acho que as pessoas têm fazem uma torcida mais saudável. E os atletas sentem mais força e apoio do que uma pressão negativa. Eu acho que vai contar muito a favor a gente competir em casa em 2016. O Reação, a gente fundou em 2003. De fato, eu comecei em 2000 como professor voluntário num projeto social na Rocinha, dando aulas de judô. E fui percebendo aos poucos que o esporte tinha uma força muito maior do que eu imaginava, né? Como ferramenta educacional, de transformação e tudo mais. Hoje são 6 polos espalhados pelo Rio de Janeiro, a gente tem um pouco mais de 1.200 alunos. A primeira campeã mundial do judô brasileiro é uma atleta do Reação, a Rafaela Silva. E o mais legal é que essa garotada, esses atletas que chegam nas seleções brasileiras, em Olimpíadas e Mundiais, eles reforçam a nossa mensagem de que passado não é destino, que a gente pode e deve sonhar grande.
Aqui quem fala é Flávio Canto, do judô, e nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, somos todos Brasil.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica começou a semana no litoral norte de São Paulo, na cidade de Ilhabela.
E na cidade conhecida como capital da vela, não poderia faltar o trecho pelo mar. A chama olímpica iniciou o trajeto carregada em um veleiro pelo velejador Matheus Oliveira e depois continuou o caminho por terra.
A tocha já passou por 278 cidades, percorrendo 23.586 quilômetros.
E amanhã, ainda em São Paulo, a tocha passa pelas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí e São José dos Campos.
7:13.
Um curso pela internet oferecido de graça pelo Ministério da Educação ajuda estudantes universitários a aprender ou aperfeiçoar os conhecimentos de inglês.
Com maior domínio do idioma, os alunos têm acesso a material didático editado em outros países e melhoram as chances de disputar uma vaga no mercado de trabalho.
E desde que o programa foi criado, 4 anos atrás, mais de 70 mil estudantes completaram o curso.
Wellington de Souza tem 20 anos, está no 6º período de estatística da Universidade de Brasília e sonha em ser pesquisador da área. Filho de pai do interior do Piauí e mãe do interior da Bahia, ele é o orgulho da família, não só por ter sido o primeiro a ir para a universidade. O curso de estatística também impôs um novo desafio na vida dele. Era preciso aprender inglês. E ele foi atrás. Pela faculdade, ficou sabendo da plataforma My English Online, do Ministério da Educação, que oferece cursos online de língua inglesa. E não perdeu tempo.
Eu utilizo cada vez menos tradutores que são disponibilizados na internet, e agora eu posso ler por conta própria. E também isso ajuda a complementar a bibliografia do Brasil mesmo e as minhas notas de aula. A língua inglesa é uma língua globalizada e através dela eu vou expandir o meu acesso a conhecimento científico, conhecimento geral, as oportunidades de emprego e a integração social e cultural.
O pai, Francisco de Souza, acredita que saber inglês vai levar o menino ainda mais longe.
É uma língua muito difícil, que é poucas pessoas que conseguem, né? E pra mim é maravilhoso, é tudo na vida. Eu acho que ele vai conseguir tudo de bom, né? Na vida dele. Um bom emprego, vai ganhar um bom salário, vai ser muito importante para ele.
O My English Online oferece dicas de estudo e livros online que ajudam o aluno a desenvolver as habilidades de leitura, escrita, compreensão oral e gramática do inglês. Além dos textos, também tem conteúdo em áudio e em vídeo, para o usuário ter um contato mais aprofundado com a expressão oral. O coordenador geral de acompanhamento e monitoramento de resultados da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, Adi Balbinotti Júnior, afirma que a plataforma faz parte da estratégia de internacionalização do ensino superior do Ministério da Educação.
Hoje, desde a sua criação em fevereiro de 2013, nós já tivemos cerca de 1 milhão e 33 mil solicitações de acesso à plataforma e foram disponibilizadas cerca de 911 mil senhas, né, de estudantes que fizeram de fato e cumpriram os seus requisitos. Desde o início, né, nós temos cerca de 75 mil alunos, na verdade, que iniciaram suas atividades, né, no nível 1, 2, 3 ou 4 e chegaram até a preparação para os testes de proficiência, que é o nível 5.
Os requisitos para participar do programa são ser aluno de graduação de instituição pública de ensino superior ou de instituição privada se tiver alcançado nota maior do que 600 pontos no Enem a partir de 2009, ser aluno de mestrado ou doutorado em cursos recomendados pela CAPES, ou ser professor ou técnico de universidades públicas federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Os estudantes que preencherem os requisitos podem se inscrever no programa pelo site myenglishonline.com.br. Reportagem Paola de Orte.
Trabalhar como voluntário pode ser uma boa opção para quem busca novas experiências, ao mesmo tempo em que contribui com a sociedade.
E o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ampliou as possibilidades de trabalho voluntário no Instituto.
Com as mudanças, o ICMBio pode receber até 3 mil voluntários por ano para atuar em unidades de conservação, coordenações regionais e na sede do Instituto, em Brasília.
Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos são os voluntários. No caso da administradora Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília.
É uma atividade que você tem a oportunidade de dar um trabalho, né, de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente.
O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do Cerrado. Para Betânia, os voluntários são a conexão entre os visitantes e a unidade de conservação.
A sociedade passa a fazer parte do espaço e isso é muito bacana.
Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília, como explica a analista ambiental Virginia Talbot.
Agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração, pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. E a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários.
Segundo a Virgínia, a ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado.
Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem.
Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Reportagem Gabriela Noronha.
7:19.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário propôs à Comissão de Agricultura do Senado a inclusão do Banco de Alimentos nos projetos que tratam do combate ao desperdício de alimentos.
A ideia é incentivar as doações. Hoje existem no país 220 bancos de alimentos públicos e privados.
E esses bancos atendem mais de 10 mil instituições. São restaurantes comunitários e instituições carentes que alimentam mais de 4 milhões de pessoas.
Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria para acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, segundo pesquisa da Embrapa. Para se ter uma ideia, só na CEAGESP em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% é destinado para compostagem, processo de transformação em adubo, e apenas 5% chega no banco de alimentos. E mesmo assim, os números impressionam. A coordenadora do banco, Renata Correa, conta que todo mês são doadas 170 toneladas de alimentos para 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários.
A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise e aí depois a gente liga para essas entidades sociais e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes e aí eles levam em seu transporte também.
Os alimentos que vão para o banco estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não têm qualquer risco para o consumo humano. Fazem a diferença para instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. Cláudio Roberto dos Santos é motorista da entidade e, ao menos duas vezes por mês, leva quase 10 caixas cheias de frutas, verduras e hortaliças, que ajudam na alimentação dos 35 idosos da casa de repouso mantida pela associação.
Um trabalho assim que nos auxilia muito, nos ajuda nesse sentido de angariar fundos e aqui no caso, né, alimentos, para que nós tenhamos aí o prosseguimento dos nossos trabalhos.
Para melhorar esse sistema de captação e distribuição dos alimentos doados, reduzindo as perdas, além de compartilhar experiências, foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Podem participar da rede os bancos de alimentos sob gestão dos governos federal, estaduais ou municipais, as centrais de abastecimento e ainda organizações da sociedade civil. Reportagem Leonardo Meira.
As novas regras de segurança para as Olimpíadas, com maior controle na vistoria de bagagens em voos domésticos, estão em vigor há uma semana.
E agora o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Borges, apresenta no Aeroporto Internacional de Brasília o reforço de segurança da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.
O ministro Alexandre de Moraes também vistoria as dependências do terminal. A repórter Thaísa Dias acompanha esta visita do ministro Alexandre de Moraes ao aeroporto e tem ao vivo os detalhes. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Nazi. Boa noite. Então, o ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, está...
Tivemos um problema no contato com a repórter Thaísa Dias. Podemos voltar daqui a pouco com mais informações.
A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas vai começar a ser paga a partir do dia 23 de agosto.
Os pagamentos seguem o calendário de benefícios do mês.
O decreto do presidente Michel Temer com a antecipação do pagamento foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Já a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas vai ser paga em novembro.
A primeira condição para a cidadania é o emprego. A afirmação é do presidente em exercício Michel Temer em texto publicado no jornal Folha de São Paulo no domingo.
Para Temer, combater o desemprego, que atinge quase 12 milhões de brasileiros, é a meta prioritária do governo.
O presidente afirmou que o governo tem resgatado as bases da economia, como limitar os gastos públicos.
Para Temer, a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos está estruturada para garantir a integridade de atletas e turistas.
E o presidente também lembrou os avanços do governo em programas sociais como Bolsa Família, o FIES, que financia estudos de alunos de faculdades particulares, e o programa Minha Casa Minha Vida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo faz estudos para regime único da Previdência. Ideia é que trabalhadores do setor privado e funcionários públicos tenham mesmas regras para se aposentar e receber benefícios.
E militares do Exército, Marinha e Aeronáutica já estão nas ruas do Rio de Janeiro e locais de competição para garantir a segurança das Olimpíadas.
Inglês de graça para universitários. Curso do Ministério da Educação já ajudou mais de 70 mil estudantes a aprenderem uma nova língua e aumentarem as chances de conquistar uma vaga no concorrido mercado de trabalho.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.